Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, bom dia, 8 horas e 35 minutos, 15 graus a temperatura. Estamos iniciando aqui na Miriam Caravaggio neste sábado, dia 1º de agosto de 2026, o programa Gente que Faz. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, nas mais diversas áreas, setores, para contar um pouco a sua vida, sua história profissional, pessoal. Nos sábados pela manhã, aqui na Miriam Caravaggio, das 8h30 até as 10 horas da manhã. Hoje nós estamos recebendo aqui Eduardo Piaia. Esse nome o farroupilhense já conhece, a região toda já conhece, principalmente do setor da agricultura e outros também, mas assim, o Piaia tem uma militância, né, na agricultura e contribuição também nessa área, e é por isso que a gente convidou para vir aqui contar um pouco da sua história, essa relação com o setor agrícola. Piaia, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam. Pronunciei certo o sobrenome? É Piaia mesmo?
Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes.
Dá uma olhadinha para nós, o botãozinho em cima aí tá bem mais perto aí, mais em cima aí. Isso, puxa ele para cima aí. Isso, aí deu, agora deu.
Agora sim.
Beleza.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Sim, pronunciou correto, Eduardo Piaia. Um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês um pouquinho, né? E vamos tratar um pouco aí da atividade, da agricultura, que sim, realmente foi sempre o foco da minha atuação profissional e continua sendo. Eu acho que é uma atividade que orgulha muito a gente.
Muito bem. Bem, Eduardo, a gente quando convida aqui, quando chama aqui alguém para conversar, a gente vai lá no comecinho de tudo, né? Vai fazendo uma cronologia da sua trajetória até chegar no dia de hoje. Então, você nasceu aonde? Como é que foi o começo de tudo?
Bom, eu nasci, né, aqui em Farroupilha, na comunidade aqui de São Marcos. Tenho o privilégio de onde eu estou nesse momento, olhando, ver a parte da propriedade da família. Então aqui é os fundos do santuário. Sempre residi nessa comunidade, né? Sempre estivemos envolvidos enquanto família aí nessa comunidade de São Marcos.
São Marcos, aonde nasceu ali? Aqui, logo ali embaixo? Como é que...
Isso, na linha Pecim Boneta, aí na... próximo, abaixo da Golden Sucos, aí uhum. Entrando, de quem está indo em direção a Janssen, entra à direita, enfim, aí com as vizinhanças aí dos Pecim, do Giacomelli, dos Colucci, enfim, nessa região aí.
A tua família, teu pai, tua mãe, teu pai é Piaia, tua mãe?
Também as duas famílias residentes aí na comunidade de São Marcos. O meu pai, então, os nossos ancestrais vieram para essa propriedade lá no final dos anos de 1800, aí, enfim, né? E aí, então, os pais da família Piaia, e a mãe é de Bona.
De Bona.
Também ali da comunidade, indo em direção à linha 47, logo depois da igreja, enfim. É uma família grande também aí da comunidade.
Teu pai, obviamente, trabalhava com agricultura.
Sim. Toda a família aí que ficou, né? Porque foi o meu avô que ficou aqui na propriedade. Os irmãos do meu avô todos saíram para outras regiões, enfim, ali na região de Sarandi bastante, alguns para Santa Catarina também, mas o meu avô aí continuou na atividade e aí o meu pai seguiu nessa atividade também. Embora que nos períodos lá também, né, antigamente o meu pai trabalhava de pedreiro, mas também a atividade dele sempre era agricultura.
Sim, pedreiro era para ganhar uns trocos, como se diz, né?
Exatamente, né? Porque naquelas épocas lá era muito mais subsistência, né? É. E não era uma atividade economicamente tão rentável, então quando tinha um tempinho, acabava indo trabalhar também de pedreiro.
E quantos irmãos você tem?
Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho, depois tem a Fátima do meio e o Marcos que é o mais novo.
Bem, então vocês sempre moraram ali?
Sim, sim. Eu, depois que casei, é que passei a morar no centro, aqui no São Luís, em Farroupilha, mas senão eu continuo. Hoje após sair daqui da rádio, vou lá ajudar meu irmão, estou sempre envolvido também lá no sentido de dar um apoio, um suporte também à produção lá que eles têm lá. Então a gente está sempre envolvido, mas sim, a família sempre esteve lá.
E na tua infância, Eduardo, quando você era lá guri, piazinho, andava de calça curta, calça curta, de pé no chão, como é que era a tua infância?
Olha, foi uma infância de muito aprendizado, né? Na verdade, nós tínhamos aí alguns amigos da mesma faixa, mas não muitos, principalmente ali 2 ou 3, que a gente estava muito próximo, né? Mas foi uma infância de aprender dos pais, de trabalhar muito próximo ali, de acompanhar eles trabalhando muito mais, né? Porque a gente não tinha também condições e não saía muito, né?
Sim.
Jovem muito mais dentro da propriedade, tanto que quando eu terminei de estudar lá na Janssen, os primeiros 4 anos em São Marcos, depois na Janssen, quando eu terminei de estudar lá na Janssen, eu tinha visão, né? A gente tinha visão de que não precisava mais estudar para poder produzir lá na agricultura e ficar trabalhando na atividade, não precisava mais estudar. E eu parei de estudar aquele 8º ano, terminei com essa visão. Então, eu acho que era um jovem que não tinha muita oportunidade, né, também de sair de perto dos pais e poder estudar mais longe e com a visão muito limitada. Mas aí depois foram surgindo outras oportunidades que puderam abrir caminhos, abrir possibilidades e a gente estar onde a gente está hoje, né?
Você faz as primeiras séries ali em São Marcos.
Ali em São Marcos, com amigos, com conhecidos, com parentes, familiares, né? Que hoje a gente segue em contato com a maioria deles aí, né? Então, sim, foram os primeiros anos aí dentro da comunidade mesmo, estudando, se envolvendo lá nas atividades também um pouquinho e aprendendo, porque o pai e a mãe sempre foram das diretorias da comunidade, do clube. Então, a gente ia lá e podia acompanhar e aprender um pouco da trajetória deles, né? Da história deles.
Você vai estudar lá na Janssen porque não tinha mais o colégio ali em São Marcos?
Exatamente. Terminou o 4º ano ali em São Marcos e aí então eu fui pro 5º ano lá na Janssen, permanecendo lá até o 8º.
E aí você, depois do 8º, tu parou?
Eu parei um período.
Um período.
Depois eu retomei para me preparar e fiz a faculdade daí de administração em comércio internacional.
E nesse tempo lá, quando você termina a 8ª série, tu fica com os pais na colônia?
Fico um período com os pais na colônia, isso
já
aí.
Já tinha o que aí, 17, 18 anos, não?
17 para 18 anos, isso aí. E aí eu fui para voltei a estudar depois lá dos 27, 28 anos só. Eu parei um período, fiquei 10 anos aí praticamente sem estudar e depois eu retomei e aí eu fui fazer faculdade.
Aí ficou trabalhando lá com o pai?
Aquele período sim, um período lá sim. Depois então surgiu uma oportunidade que uma vizinha lá que morava, né? Mora ainda lá e ela estava trabalhando ali na Câmara da Prefeitura, que era da Prefeitura ali de estocagem de frutas, ali em São Marcos mesmo. Então eu pude ali trabalhar em paralelo também com a atividade agrícola, porque às vezes eu trabalhava à noite, trabalhava finais de semana nessa atividade. Sim. Ali, então eu conseguia fazer as duas atividades em paralelo. Eu fiquei um período trabalhando também ali até 1998.
E daí depois tu vai para aula, pra
aí escola. Daí então eu volto a estudar. E aí num período eu participava de atividades. Sim. Enfim, quando tinha alguns cursos, quando tinha alguns encontros, né, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais organizava, e aí a gente se envolvia como jovem, como liderança da comunidade, né, que o sindicato tem.
Sim.
E aí eles me convidaram para fazer parte da diretoria naquele período lá. E que aí sim foi uma grande virada de chave, foi onde que eu tive a oportunidade de conhecer e conhecer também, né, todas essas atividades que existem, né?
Sim.
O que é a importância da agricultura familiar, da nossa agricultura aqui, né? De tudo aquilo que a gente consegue desenvolver a partir dessa atividade. E foi só um, vamos dizer assim, um aprendizado, um grande aprendizado, que eu agradeço a todos que eu pude compartilhar esses períodos aí. Sim. Né, de atividades, mas foi um aprendizado grande para a gente seguir nas outras atividades que vieram também na sequência, né?
E nesse período aí que você estava em casa, foi nesse período que você começou a participar da comunidade? Claro, já participava junto com o pai, ia junto com certeza quando era ainda piazinho, né? Mas depois que você já é jovem, que você já começa a ter mais clareza das coisas, nesse período tu estava em casa, tu começa a participar.
Sim,
é isso?
Sim, exatamente. Porque eu saí de mais diretamente da atividade, eu tinha 28 anos praticamente, e aí 26 anos. E eu já estava, vamos dizer assim, formado, né, no sentido de não ser mais tão jovem, né?
Sim.
Agora sim, aquele período lá de poder acompanhar o pai e a mãe foi porque esse é o exemplo, né? Quando
sim.
A gente fala de que a gente tem os jovens, tem os filhos, e a gente tem que ensinar eles com
sim.
exemplos, né? Os meus pais puderam me ensinar muito isso, né? Porque eles estiveram participativos, ativos dentro da diretoria, na comunidade, ajudando nas festas, se envolvendo sempre lá no clube quando necessário, né? Então eu, além de poder ver e enxergar essas atitudes deles, também quando eu podia dar, já estava em condições, participava lá para servir bebida na festa e envolvia quando tinha alguma outra atividade. Podia ajudar também, preparar, organizar
sim.
a festa, e a gente com isso foi também aprendendo a se envolver nas coisas, né? Ou seja, esse exemplo que eles nos deram enquanto família, né? Que a gente hoje se orgulha muito de ter isso na nossa essência, né? Nada é melhor do que isso. Então, aqueles exemplos foram fazendo com que a gente também pudesse participar. E agora também, quando às vezes a gente, recentemente também a gente foi festeiro ali na comunidade, ali em São Marcos, né? Quando o padre convida, a gente sabe que tem atividades, outras
sim.
atividades. Hoje em dia, né, as coisas andam muito rápido, né? A gente está sempre envolvido em um monte de coisa, mas a gente sempre fica muito feliz de poder contribuir, de dar a nossa parte, né?
Aliás, esse envolvimento com a comunidade, isso aí é uma marca, né, das famílias de imigrantes do interior, né? Os filhos se envolvem desde cedo na comunidade.
Exatamente, exatamente.
E às vezes o pai não diz nada, só vai junto, leva
exato,
junto. Né?
Exato.
Ele vai vendo, né? Vai
o
vendo,
exemplo,
né?
Isso é fundamental, é a essência da formação de um jovem, né? Por quê? Porque a gente pode enxergar pelo exemplo, pelo aquilo que eles conseguem fazer, né? A gente aprende a ver eles conversando, discutindo, entendendo o melhor caminho, né, para conduzir aquelas comunidades, né? Porque a gente sabe que dentro das comunidades, a gente sempre tem que trabalhar a construção, né? As opiniões, elas existem, e isso é uma forma também, né, as diferenças de opiniões, uma forma de crescimento, de aprendizado, e a gente entende que é fundamental que isso aconteça, e acompanhar esse processo faz com que a gente tenha uma visão totalmente diferente daquilo que a gente entende como nossa sociedade, né?
esse envolvimento com a comunidade desde jovem, Piaio, o que representa como hoje, como o Eduardo Piaio, o cidadão Eduardo Piaia?
Eu vejo que é o principal, é o que marcou a gente, é o que a gente leva para a vida toda, né? Faz com que a gente consiga construir amizades que ficam para a vida inteira, né? Aquelas pessoas que a gente pôde acompanhar lá desde o início, quando a gente começou a estudar, depois se envolver nas atividades, servir bebida junto, servir comida, poder trabalhar como festeiros juntos, né? Dentro da comunidade. Ali você vê você sente, né? Uma importância de ser, de estar, de ser parte de um todo maior que é uma comunidade, né? Que é um conjunto de pessoas ali que estão trabalhando de forma conjunta pro bem maior de muitas pessoas, né? De a gente poder evoluir enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Enquanto ser humano. Eu acho que fez e faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente cria ali uma essência que ela segue com a gente para a vida inteira.
E nesse período que você esteve em casa, você pretendia ir para frente, tipo, não, eu vou ficar um tempo aqui, depois eu vou fazer alguma coisa, vou estudar, vou tentar me aperfeiçoar? Pensava nisso?
Na verdade, depois eu também passei a entender a necessidade e a importância de estar preparado também para produzir, né? Hoje na agricultura as coisas são dinâmicas. Então, conforme o tempo foi passando, aquela visão da não necessidade de estudar, ela foi mudando, né? Eu, de fato, entendi que era importante, mas nunca imaginei chegar aonde eu estou hoje, né? Claro que conforme a gente foi se envolvendo em mais atividades, a gente também foi percebendo a importância de cada uma das ações que a gente ia fazendo, mas nunca imaginei poder estar aí trabalhando à frente de um setor como hoje é o setor vitivinícola, mas também, né, nas outras atividades que eu pude estar, nunca pensei, naquele período não imaginava que poderia estar alcançando essas atividades e tendo estas responsabilidades, né? Porque a gente também, é importante dizer, nunca teve essa visão, né? A gente está aqui como um ator, como uma pessoa tentando contribuir para o setor da agricultura, para o setor da vitivinicultura, né? Então a gente, com essa essência que veio lá também dos pais, sempre trabalhando em conjunto, acho que é um conjunto de ações, é um conjunto de atividades, é um conjunto de entidades que trabalham em prol desse setor. Então a gente consegue, além de conseguir executar tudo o que a gente tem, aprender a cada dia e poder contribuir um pouco mais também com as atividades que a gente propõe.
E que importância você dá hoje, passado todo esse tempo, para a busca desse conhecimento técnico do agricultor? Porque até ontem eu conversava com você deve ter conhecido, o engenheiro, professor Jaime Lovatel, né?
Sim.
Conheço Jaime Lovatel, com 81 anos, está em atividade ainda, né? Daí ele me dizia a importância. Porque o agricultor, o homem da roça, ele tem o conhecimento que poucos têm. Nenhuma pessoa com DR tem o conhecimento que ele tem. Pode ter o estudo, né? Mas o conhecimento é diferente, né? E ele pode saber como é que se pode uma parreira, como é que se prevê uma praga na parreira, o grande mestre. Mas o agricultor, ele manuseia, ele manipula lá, ele tem o conhecimento direto, né? Isso sim é importantíssimo. A gente sabe tudo bem toda a cultura que os pais vieram trazendo, conhecimento, que nem aqui na nossa região, enfrentando desafios, tem que inventar coisas, às vezes não tem resposta de ninguém, ele tem que buscar a resposta para tratar do seu parreiral, da sua plantação, ponto. É um conhecimento que tem. Mas hoje a gente vê que, com a vinda da tecnologia, faz-se necessário ir além, quer dizer, sair de lá e ir buscar fora também esse conhecimento para agregar. Você é uma dessas pessoas, né? Qual a importância você dá a isso hoje? Essas duas coisas juntas?
É fundamental. Bom, vamos entrar na primeira questão que você ressaltou aí do conhecimento desses agricultores, né? Hoje nós, enquanto minha atividade profissional lá no Concevites, né, que é uma representação setorial da uva e vinho, mas nós temos um projeto de assessoria técnica para produtores. E a gente sempre fala muito isso, né? Os nossos técnicos que vão para as propriedades têm que ter um grande conhecimento sobre a produção de uva, porque os nossos agricultores estão preparados para essa atividade, ou seja, eles conhecem muito aquilo que você ressaltou também. Historicamente, os nossos agricultores aprenderam a dominar a atividade da agricultura e também a produção da uva, considerando uma série de fatores, né?
Sim.
Aqueles insumos que eles tinham naquelas épocas, mas também tinham muito o domínio do clima, tinham muito o domínio da temperatura, das atividades, sem ter um conhecimento profissional. Tinham um conhecimento adquirido da experiência que vinham dos antepassados, enfim, né? E que, felizmente, a minha geração teve a oportunidade de acompanhar essa transição, ou seja, de quem vivenciava esse período e conseguia ser viável na atividade, produzir uva de qualidade naqueles anos, com pouquíssima ou quase nada de tecnologia. Aí depois, então, veio essa necessidade e as tecnologias vieram para ajudar muito, né? Aquilo que esses dias eu estava comentando com o meu irmão. E a gente estava modificando lá um local onde no passado tinha um vinhedo, e lembrando quanto o meu pai, né, e nós ajudávamos lá, mais jovens, trabalhou para abrir buraco para plantar rabicho da pareira, enfim, né? Hoje a gente vai lá com a máquina, em 10 minutos faz todo o pareiral, né, quase. Mas, enfim, as tecnologias vieram. Por outro lado, esse aprendizado, sim, ele se tornou cada vez mais necessário. Não tenho dúvida que a atividade da agricultura, tanto é que nós temos aí escolas que formam também para essa parte da agronomia, enfim, né, os técnicos agrícolas, mas tem jovens, muitos filhos de agricultores que foram, se prepararam e estão na atividade hoje, levando o conhecimento técnico profissional, né? Então, as coisas estão muito dinâmicas, nós temos uma série de produtos, de condições, inclusive climáticas, né, que necessitam conhecimentos mais apropriados, né? Então, o conhecimento, o estudo, a preparação, ela se tornou muito importante, ela é necessária, mas claro, nunca desmerecendo, porque aquele conhecimento adquirido por aqueles agricultores que ainda estão na atividade, que puderam aprender dos seus pais lá aquela forma de produção, ainda continua muito bem sendo utilizada e sendo valorizada. Então, a gente acha que hoje precisa ter esse conhecimento, mas também conseguir construir lá entre a família e o jovem que sai, que se prepara e que traz o conhecimento, que consigam de forma conjunta seguir e evoluir nessa atividade. Nós temos mais quantidade produzida, nós temos mais produtividade com tudo isso, né? Por outro lado, também o custo de produção aumenta, né? Outros fatores também vêm para, vamos dizer assim, tornar essa atividade competitiva ou também difícil, às vezes, né? Dependendo também do ano, dependendo da safra. Por isso que o conhecimento hoje ele é muito dinâmico, porque qualquer centavo que a gente conseguir sobrar mais, ele é resultado lá no fim do ano, né?
É, porque tudo tem um custo, né? Até ontem eu estava na festa do agricultor em Fazenda Souza, e aí passando lá num corredor, numa exposição, uma máquina de pulverizar. Mas a máquina, tipo assim, eu não tenho um carro assim. Cara, e até me perguntaram o que é aquilo ali. Eu disse, olha, pelo que eu estou observando, é uma máquina de pulverizar. Olha, ela traz, sai lá atrás. Tá, mas a gabina dessa máquina parece uma BMW, a gabine dessa máquina. Disse, mas é isso aí, ali, ó. Computador, ar-condicionado, é nessa condição que hoje proporciona que o agricultor possa usufruir de soro, claro que nem todos conseguem, mas já tem esse equipamento, ao contrário de anos atrás eu botava uma máquina nas costas.
Exatamente.
Né? Hoje tu entra dentro de uma máquina dessa, ar-condicionado, computador, tu tranquilo, faz o serviço com mais volumes, rende mais e tal, claro que também tem que o terreno também ser um pouco favorável, né? Uhum. Vai meter uma máquina daquela num lugar que não, né? Sim. Mas assim, essas coisas todas elas vêm, só que isso tem um custo, né?
Isso tem um custo.
Tem um custo.
Eu lembro da época que eu ajudava o meu pai lá levando água com os baldes, né?
Sim.
Que ele aplicava os produtos lá, os insumos, com o pulverizador.
Sim.
Né? Que era aquele motorizado, né? Sim. Então, pulverizador costal, mas tinha um motorzinho. Sim. E aí você escutava os vizinhos todos, quando aplicavam, parecia lá.
Enxame de abelha.
Enxame de abelha, isso aí. Exatamente. Aí agora nós temos um trator que aplica, né? Um pulverizador. Sim. Que aplica com tanque, temos o drone, já temos. Sim. Um equipamento moderno que você fica, programa e ele vai lá e faz a aplicação. Então, sim. As coisas mudaram muito, tecnologicamente a gente avançou muito, mas é evidente que isso impacta em um custo de produção maior.
Exatamente.
E aí também, né, se você não tem um controle de todos os fatores da produção, desde os insumos corretos, desde os adubos corretos, você quase gasta mais do que aquilo que você recebe. Então tem que ter esse cuidado e aí também o conhecimento, ele acaba sendo fundamental para tomar as decisões nas horas certas e onde a gente tem que ser mais assertivo também.
E vai mudando, né, Eduardo? Porque assim, antigamente tu pegava, tu ia lá no galinheiro, pegava uns ovos, botava lá num recipiente, eu pegava um queijo, rolava num pano, uns pernas de salame dentro de um saco e ia pra cidade e vendia.
Uhum.
Tudo certo. Sim. Hoje tu não faz isso, né?
Isso.
Nem pensar. Né, volta a dizer, regulariza tudo, que acho que é isso aí mesmo, mas tem um custo.
Isso.
O cara que está vendendo uma forma de queijo lá com um selozinho, está pagando em Sim. cima daquilo, né?
Sim.
E aí o custo dele é mais alto.
É mais alto.
E o consumidor vai pagar mais.
Exatamente. É. E também, né, pela necessidade das atividades dentro da propriedade, Sim. então todas as propriedades necessitaram que podiam, que tinham condições, né, tinham pessoas que estivessem lá trabalhando, tiveram que crescer enquanto Sim. produção, né?
Claro.
Aumentar as áreas de pareira, aumentar Isso. as áreas de frutas, enfim, né? Na nossa região aqui. E aí também fez com que a propriedade ficasse dependente de outros fatores que tinha dentro da propriedade, ficou dependente de comprar de fora.
Exatamente.
Então também foi aumentando, né? Aquela atividade que tinha muita subsistência também, ela ficou uma atividade muito profissional.
Sim.
Mas também daí não tem mais a vaquinha de leite, não tem mais verdade. O porco criado de casa, não tem mais, né? Essas a condições galinha, que também fazem que faziam com que tivesse um custo menor para sobreviver também, né?
A galinha então, no terreiro, né?
Isso. E acho que não tinha o que fazer, eram decisões que se faziam necessárias naquele momento. E então, só que isso faz com que tenha um custo, né?
Muda totalmente, né? Muda
a estrutura da atividade. E isso fez com que daí sim os agricultores se tornassem, né, uma atividade que quando a gente lá estava lá naquela época lá jovem vendo assim, uma empresa faliu, teve problemas econômicos, enfim, né? Tu enxergava lá distante, era algo Sim. distante. Hoje na atividade da agricultura, se você não for competente naquilo que faz, também enfrenta muita dificuldade. A viabilidade ela é complexa, não é simples.
Sim, porque hoje para tu vender um produto que tu produz ali, ele tem que ser competitivo, né?
Exatamente.
Você é mais novo do que eu, mas eu sou do tempo que tu ia nos... Quando começaram os supermercados, né? Não existia. Era o bodegão lá. Bodegão, a loja e tal. Cada um vendia aquilo, né? Quando começou a vir, tu entrava num mercado, assim, tu tinha várias coisas, mas dificilmente você via uma gôndola lá com alface, com legumes, com verduras. Não existia isso.
Exatamente.
Né? E quando começou, chegou lá, eu me lembro, um cara colocou um supermercado, ele deve ter ido para São Paulo, Caxias, sei lá, Porto Alegre, viu, né? E pegou o mercadinho que ele tinha, que só vendia erva e fumo e cachaça, né? E transformou num negócio para vender comida maior, com variedades, com as gôndolas, assim, os corredores, né? Aquilo foi uma novidade, todo mundo parecia, era um ponto turístico da cidade, né? E começou a aparecer lá alguns pezinhos de radite, essas coisas assim, banana, laranja, mais frutas, né? Era raro, né? Hoje, tu não tem como ter um... Bom, essas redes aí tem uma ceasa dentro delas, né?
Sim, com certeza. Com certeza. Enfim, essa foi uma mudança, vamos dizer assim, que a modernidade trouxe, né? A necessidade de ser mais rápido, focar muito na produção, né? Naquilo que é o econômico, na atividade. E aí, portanto, vieram outras consequências, outros reflexos dessa mudança. Mas, enfim, né, eu acho que isso é um fator a ser analisado dentro de todos os outros, né, que ainda tem. Um deles é a questão da produção, né, do conhecimento, daquilo que a gente faz fazer bem feito, né, e estar aí numa atividade como é nossa da agricultura, que, né, se torna e é muito importante para o nosso município, para o nosso estado e para o Brasil inteiro, né, que tem feito...
Muito bem. Eduardo, quando a gente vai para um intervalo, a gente vai ouvindo uma música. Eu cometi um gafe de não te pedir sugestões antes, né? Agora vou te pegar no contrapé para ver se tu me indica aqui, me sugere uma música a pedido do gosto do convidado.
Ok, Zé. Eu acho que eu tenho uma que eu acho que mostra um pouco a essência daquilo que eu valorizo muito. De fato... A música é Valorizando Velhos Amigos.
Valorizando Velhos Amigos?
É,
não lembro de quem que é.
É.
Mas aqui pesquisando a gente acha, valorizando.
Isso. Ou seja, ela fala um pouco dessa questão, né, das amizades que a gente vai construindo ao longo do tempo, né, e que a gente não esquece nunca delas, com certeza. Pela nossa atividade de hoje em dia, todo mundo está sempre com um tempo... limitado, né? Mas a gente com certeza quando para gostaria de estar em contato com esses amigos que a gente construiu ao longo do tempo. Aí.
Eu tenho aqui Valorizando Velhos Amigos, tem aqui, eu acho que é a Demar Pereira,
esse aí.
E tem uma moça que canta aqui com ele. Mas vamos lá então, essa música. Eu não conhecia essa música, vou salvar ela depois pra mim aqui, né? Vamos lá então.
Amigo, eu ando aqui pelo meu rancho, repassando as lembranças pelos dias, ouvindo as canções que a gente canta no colorido de velhas fotografias. O tempo vem mudando a convivência, vem transformando as regras da sociedade, e assim pelos confins dessa querência o nosso abraço anda distante e tem saudade. Amigo velho, em seguida voltaremos. Rodas de mate no aconchego dos galpões, e aquele abraço que de longe vem guardado, valorizado, vem para abraçar nós dois. Vai um abraço apertado daqueles velhos amigos. Faz tempo que eu não vejo, mas sempre andam comigo. Vai um abraço apertado daqueles velhos amigos. Faz tempo que eu não os vejo, mas sempre andam comigo.
Oh, e eu ando muito bem de amigos.
É isso aí, Ademar.
Dos momentos de amizade, os sonhos que semeamos pela estrada, São marcas que para sempre estão guardadas e vão firmando a nossa caminhada. Assim seguimos nós por esses tempos de medo, de incerteza e solidão. Mas a lembrança eterna dos amigos é o fogo que acalenta o coração. Amigo velho, em seguida voltaremos. Rodas de mate no aconchego dos galpões e aquele abraço que de longe vem guardado, valorizado, vem para abraçar nós dois.
Vai um abraço apertado para aqueles velhos amigos. Faz tempo que eu não os vejo, mas sempre andam comigo. Tempo que eu não os vejo, mas sempre andam comigo. Faz tempo que eu não os vejo, mas sempre andam comigo.
Faz tempo que eu não os vejo, mas sempre andam comigo.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Seu pai sempre esteve ao seu lado, cuidando de cada detalhe da sua vida. Neste Dia dos Pais, retribua todo esse carinho com um presente que transforma o dia dele. Na Lia Colchões, você encontra pijamas macios, roupões aconchegantes e travesseiros pensados para noites de sono perfeitas. Afinal, quem sempre fez tanto por você merece o descanso dos sonhos. Passe na Lia Colchões e escolha o presente ideal para o seu herói. Neste Dia dos Pais, presenteie com conforto, afeto e a qualidade que só a Lia Colchões oferece. Lia Colchões em Farroupilha e Bento Gonçalves.
Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha. Paixão pela vida.
Moinho Buriti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida. Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Vem. É nessa sexta e sábado, ofertaço Vantajão. Preços ainda mais baixos pra você encher o carrinho.
Leite Tirol, 1 litro, apenas R$3,99. Sabão em pó Dixan, 4 quilos, R$24,90. Papel higiênico, a toalha, 40 rolos, folha dupla, R$29,90. Pizza Le Bon, R$9,99. Água mineral Flua, 59 centavos.
Ofertaço Vantajão. Nessa sexta e sábado, você não pode perder.
Preço baixo é Vantajão.
Programa Gente que Faz. Na Miriam Caravaggio. 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora 9:14, 15 graus a temperatura. Gente que Faz hoje conversando com Eduardo Piaia. Bem, Eduardo, nós fomos um pouco, abrimos um pouco a nossa conversa, né? Queria voltar um pouquinho lá atrás e seguir. Bem, você estuda na Janssen, fica um período aí de uns 10 anos em casa, mas se movimentando, né? Se politizando, como se diz, né? Como é que é a tua entrada assim no sindicato, nesse trabalho, não só sindicato, mas nesse trabalho assim de liderança, eu posso dizer. Como é que começa isso?
Bom, então isso, como eu estava falando antes, vem lá da essência, né? O meu pai, o Leonício, a minha mãe, a Terezinha, começaram a fazer essa militância, né, que você fala, uhum. Essa atuação dentro da comunidade, e a gente foi aprendendo que tinha essa responsabilidade também por seguir fazendo a nossa parte, né? Eu acho que nada melhor depois, sim, da gente criar consciência, né, e aprender com os exemplos dos pais, enfim, e daquelas pessoas que a gente convive, de que a gente também tem uma responsabilidade, sim, né? De fazer um caminho, de contribuir, de dar nossa participação, nossa contribuição, seja na comunidade, seja nas atividades onde as pessoas, né, se envolvem dentro da organização, e nesse caso, né, da atividade agrícola, dos agricultores, uhum, né? Então, foi aí que a gente, bom, participava como líder lá da comunidade, indicado nas assembleias, nas reuniões que aconteciam lá dentro, né? Porque quando a gente começa a participar também do sindicato, dessas entidades de representação, seja, uhum, ela dos agricultores, seja da indústria, seja do comércio, né? É fundamental que essas atividades tenham as suas organizações, sim, que elas funcionem, né? Que elas defendam as suas atividades. E aí a gente foi podendo aprender, entender que também tínhamos uma responsabilidade, como também hoje, né? Nós temos lideranças aí que se envolvem na política e em outras representações, também foram assumindo responsabilidades, uhum, compromissos com a sociedade. E naquele momento lá que eu participava como líder da comunidade, organizava quando precisava fazer uma reunião na comunidade lá, convidava os agricultores associados, enfim, do sindicato, né? A gente pôde aí aprender, contribuir, e aí alguém enxergou que, ah, você poderia participar da direção. Sim. E aí me convidaram, eu pude participar da direção. De participar da direção, então, eu pude ser indicado para estar lá trabalhando diretamente para essa atividade, para essa categoria, que me orgulha muito de poder ter participado. Uhum. Fico triste hoje quando as pessoas criticam e falam certas coisas depreciativas, sim, porque eu acho que todos precisam ter a sua representação, todos precisam ter a sua organização, inclusive os agricultores familiares. Isso me ajudou muito a aprender, a conhecer, a me formar, a ter conhecimento e poder lidar com as pessoas, a respeitar as opiniões e a gente poder construir dias melhores, uhum, para a nossa categoria. Uhum. Então foi fundamental ter participado desse processo. Então acho que tudo aquilo que a gente aprendeu lá com os pais, vendo o exemplo deles participando dentro da comunidade, fez com que a gente pudesse evoluir, participar, ter uma responsabilidade bastante grande em diversas instâncias dentro do sindicato e poder um dia dizer o seguinte: olha, agora é o meu momento de sair. Foi possível e eu pude ajudar a preparar outros colegas que hoje estão também lá seguindo sua atividade e sua representação, e a gente poder seguir em outras atividades da mesma forma, contribuindo, participando e sendo, uhum, mais um dentro de um conjunto de outras pessoas, onde que a gente consegue ir mudando, melhorando nossas atividades a cada dia.
Uhum. Você, que época você participa? Como é que começa no sindicato? Membro e, depois, como é que é?
Eu entrei ali na direção em 1998, acho que foi fevereiro de 98, eu iniciei essa atividade. Então eu iniciei lá participando como secretário numa função, né? Uhum. Então eu fiquei um mandato como secretário, depois eu fiquei 3 mandatos como tesoureiro, uhum. Mas sempre tendo muito mais as funções, porque a gente sempre então se organizava, né? Enquanto os liberados, os que estavam lá no dia a dia, poder representar essa categoria, poder viajar e defender e construir junto aos órgãos, seja municipal, federal ou estadual, as nossas demandas, né? As nossas defesas daquilo que a gente entendia que era fundamental. Então eu pude aí nesse período também ter muitas lideranças aí que me ajudaram e a gente poder dar a nossa contribuição. E aí então eu fiquei depois um mandato, 3 anos como presidente do sindicato. Uhum. E aí em 2012, final de 2012, início de 2013, eu deixei a diretoria, né? Então eu fui seguir outras atividades, mas assim, muito bem programado e pensado, né? Acho que a gente, eu defendo que em todas as nossas atividades de representação, muito mais, né? Elas são temporárias. Você dá a sua contribuição por um período e depois outros vêm e dão continuidade, dão a sua contribuição, a sua cara para aquela função. Então eu pude agradeço muito toda a oportunidade que me foi dada, as pessoas que enxergaram que eu podia ajudar de alguma forma e que me deram essa oportunidade, e eu pude aprender muito. Sim. E me formar, né, no sentido de estar ainda ajudando a atividade da agricultura, ajudando a vitivinicultura, os produtores de uva hoje, né, que me orgulha muito.
Uhum. E depois do sindicato, você parte para onde?
Aí então eu fiz um período, eu fiz algumas atividades de consultoria. Sim. Eu trabalhei então também numa cooperativa que estava encerrando as atividades, eu ajudei a organizar toda essa parte também. Depois eu tive uma oportunidade também de me inscrever numa consultoria em Porto Alegre, num programa que financiava terra para agricultores familiares. Uhum. Então eu trabalhei em nível de estado nesse período por mais 1 ano e meio, até 2016. Aí depois então eu voltei, retomei atividades aí com as cooperativas. Uhum. E tanto da vitivinicultura, né, que tem aqui na nossa região, como também de hortigranjeiros. Uhum. Eu tive outras atividades também, ajudei a levantar informações, esses programas de assessoria, muito mais entender um pouco o que os agricultores precisavam de assessoria técnica, de atividades das próprias cooperativas, enfim, né? Então eu pude fazer alguns trabalhos. Uhum. Por aí. E tive também um período que eu trabalhei, aí foi aquele primeiro, logo depois que eu saí do sindicato, com exportação de vinho. Eu pude ajudar. Uhum. Nos processos de exportação de vinhos que aconteceram naqueles períodos lá, foram diversos programas de escoamento em 2 anos aí praticamente, onde também, né, fui praticar um pouco aquilo que eu estudei na faculdade. Uhum. Que a minha parte era de administração em comércio internacional, mas muito mais organizando a parte burocrática e documental aqui internamente, e que foi muito vinho exportado para a Rússia naqueles períodos lá. Uhum. E aí depois então, terminada a consultoria, essas consultorias, teve aí um período que veio, estava começando a pandemia, enfim, aí eu fiquei um período parado. E aí no fim, na metade do ano, o pessoal me procurou que estavam então organizando a reestruturação do setor vitivinícola. Uhum. Enfim, né? E aí eu fui ajudar eles a organizar a parte documental, preparando para as parcerias com o Fundo Vites, com a Secretaria da Agricultura. E aí acabaram me contratando lá para estar ajudando no Concevites. E estou lá desde 2020.
Essa organização que tu fala é a criação do Concevite, né?
Isso.
Porque era antes era
o Ibravim, né? É, isso aí. enfim, aí houve umas questões que eles estavam reorganizando e a gente retomou em 2020. Eles retomaram lá as discussões das entidades, só mudou, na verdade, a nomenclatura, né? E aí a gente então pôde participar, não da organização estrutural, porque eles já tinham feito, mas sim da parte de preparação lá com os acertos sobre a parceria, né, documental e de atividades que estavam para ser desenvolvidas, né? E aí a gente pôde iniciar o trabalho lá em 2020 e estamos aí agora trabalhando cada vez mais, com mais de quase de 30 projetos praticamente envolvendo a produção da uva e vinho.
Os projetos, em que sentido? O que, que eles executam?
Hoje nós temos dentro da nossa estrutura uma equipe comigo de 10 pessoas, que representam então 5 entidades setoriais, representativa dos produtores de uvas, das cooperativas e das indústrias. A Associação Comissão Interestadual da Uva representa os produtores de uva, representa os sindicatos, né, de trabalhadores rurais, aos quais eu ainda tenho toda essa ligação, né? E as cooperativas são representadas pela FECOVINHO e a indústria é representada pela Agave, pela Uvibra e pelo Sindivinho. Essas entidades é que são, vamos dizer assim, os meus chefes, né? Eles é que determinam as nossas atividades e então nós, enquanto Concevites RS, executamos ações de promoção para o suco, para o vinho, para o espumante, ações de assessoria técnica para produtores, ações de certificação. Estamos construindo os programas de boas práticas agrícolas para a produção de uva. Nós temos estudos, nós temos pesquisas, nós temos as questões das indicações geográficas, nós temos atividades de desenvolvimento de pesquisa de solos, com a Universidade de Santa Maria, com a Embrapa, outras atividades, enfim. Nós nos envolvemos com o setor e, vamos dizer assim, nós participamos de todas as discussões, mas nós executamos, somos um braço executor do setor vitivinícola. Então, a gente busca desenvolver melhor a produção da uva, buscar mercado e promover os nossos produtos, né? Tentando sempre com que a gente consiga ganhar mais espaço, mais importância, mais relevância. Afinal de contas, é um setor muito e muito importante para o nosso estado, para a nossa região, né? Ou seja, ajudou e ajuda diariamente a desenvolver as nossas atividades e a nossa região. Mas no Brasil é ainda um setor menos representativo e também a gente, né, briga aí todo dia para que o consumidor valorize os nossos produtos, seja mais bairrista, que eu sempre defendo, né, aquilo que eu faço em casa. Quando meus amigos vêm me visitar, eu tenho vinho com todo orgulho, vinho gaúcho, e não tenho preocupação nenhuma em deixar de ver e ter que usar vinho importado para valorizar a janta que a gente vai fazer ou aquela conversa que a gente vai fazer. Então, acho que a gente, né, tem todo dia um desafio de convencer o consumidor que nós temos produto de qualidade. Esse é um trabalho que é um esforço diário, mas é algo que orgulha, porque a gente sabe que está reconhecendo um produto que é nosso, que é nossa essência, que é nosso suor, nosso trabalho de muitos produtores, de muitas vinícolas que trabalham com qualidade, que desenvolveram a sua atividade em função desses produtos.
Quando você conversa com um agricultor aí da nossa idade, um pouco mais, um pouco menos da nossa idade, que produz vinho, suco e tal, que está aí nos donos das pequenas cantinas por aí, também nas cooperativas, o pessoal das cooperativas, que eles falam, a gente pergunta como é que surgiu. Não, é que o meu nono, ele fazia um vinho em casa, no porão, para tomar e tal e tal. E depois a gente foi indo, montou a vinícola e tal. Quando você conversa com alguém que te diz isso aí, só o fato dele começar a te contar isso, para. Não quero discutir, teu vinho é bom.
É isso aí.
Entende?
É isso aí.
Porque não é uma invenção, cara, que resolveu estudar para fazer vinho e foi lá e saiu e começou a fazer vinho. Não. O cara que está fazendo vinho, tu vai ver muitos. É 80, é 90, é 100 anos de produção, de história. Isso,
é. Né? Não é uma atividade meramente mecânica. Né? É uma atividade essa que ela veio da essência da nossa natureza, da nossa região, de nós querermos melhorar nossa atividade, a condição da família, e por isso foi evoluindo e dizendo, eu vou produzir lá um vinho, eu vou produzir. E assim, a história das grandes vinícolas que hoje temos aqui na nossa região começaram assim. Porque eles produziam uva lá no passado, eles vendiam para algumas empresas que eram poucas naquela época que existiam, né? E do nada muda a atividade, algumas vinícolas saem do estado e eles começam a ter que produzir o seu vinho. E aí, quantos nossos agricultores aconteceu isso, né? Hoje nós temos aí pelo menos 500, quase 600 vinícolas que vinificam todo ano. Mas nós já chegamos a 800, quase 900 vinícolas, porque muitos vinicultores processavam e depois vendiam o vinho a granel, né? E um dos trabalhos que eu lembro que foi muito bem feito aí no período do Ibravin foi também uma discussão da valorização, né, do produto e como poder fazer com que quem produzisse tivesse mais controle sobre o processo, e aí eles discutiam lá o engarrafamento na origem. Então, o que que aconteceu? A maioria das vinícolas foi iniciando o trabalho de processar aqui e não vender tanto a granel, não ficar dependente desse mercado onde que outros iriam colocar ganho em cima daquele produto lá. Então, né, naturalmente, muitas, e depois vieram as crises, né, porque a oferta de vinho a granel também faz com que você tenha que trabalhar com um preço muito baixo, né, espremem até conseguir comprar. Então, a disputa acaba sendo por preço. Então, muitas vinícolas deixaram, mas vamos lá, essas 500 que hoje operam, elas ajudam a desenvolver a nossa região, mas elas, mas ali tem todo um, né, 12, 13 mil famílias de produtores de uva, agricultores familiares que produzem e que, vamos lá, né, vão desenvolvendo tudo aquilo que a gente falava antes das novas tecnologias, da modernidade, do desenvolvimento, da qualificação. Vem da uva, vai para a indústria hoje, né? Quando você falava aí também que começa a contar as histórias, né? Toda essa nossa essência, elas hoje têm os melhores equipamentos para todos os vinhos, né? Tem tanques de inox, tanques com controle de temperatura para todos os seus vinhos. Então, nós temos qualidade para atender qualquer perfil de consumidor. E hoje, o que que a gente trabalha enquanto promoção, enquanto, né, valorização? Nosso vinho, nosso suco, nosso espumante de qualidade. O consumidor é que diz qual que ele quer comprar. Se é o vinho suave, se é o espumante, se é o suco de uva, se é o vinho, né, vinífera. Ele é que vai escolher e vai entender que aquele lá é o melhor produto para atender o paladar dele.
Eu não sei como é que é fora, assim, tipo, fora da nossa região, na cabeça dos consumidores, tipo assim, eu vou fazer um jantar chique, não sei o quê, um almoço, os amigos, não sei o quê, regado a um vinho. Nós temos a mania aqui de dizer, não, porque o cara estava lá fazendo uma festa com um vinho chileno. Sabe, eu não sei, que você fora eles dizem assim, um vinho serrano, um vinho gaúcho, não sei. Eu acho que é isso que está faltando, né? Porque parece que o sinônimo de um jantar bom, de tomar um bom vinho, o sinônimo é vinho chileno. Pare, né, gente?
Exatamente.
Pega o nosso vinho e bota para ver.
Essa é a nossa grande mágoa, eu
ou,
acho que assim.
O vinho do Porto, tá? O vinho do Porto é milenar, tudo bem, mas pegar um vinho do Porto com um vinho nosso aqui, não perdemos, não.
Essa é a nossa grande tristeza, muitas vezes eu vejo, né?
E eu vejo, é um, e vejo caras que
sim. Sim, Zé e ouvintes, o mundo do vinho é provar, é degustar. E a gente ter oportunidade de provar do mundo. Né? Agora, quando a gente já tem um preconceito de cara dizendo que, bom, eu, para eu fazer uma média, um agrado para os meus convidados, eu preciso ter um vinho importado, daí a gente perde a nossa essência desde o início, porque eu não tenho condições, digo com todas as letras, cada um tem a sua escolha, vai poder comprar o vinho da onde entender, né? Agora, com o próprio acordo União Europeia e Mercosul, vão chegar outros vinhos, mas, enfim, o consumidor que está pagando, ele paga o valor que quer por uma garrafa de vinho. Mas, no geral, no dia a dia, o nosso vinho tem condições de competir com qualquer vinho no mundo. A prova disso é os espumantes que já são reconhecidos fora do Brasil e o pessoal quer o espumante brasileiro. Por quê? E se a gente tem condições de produzir um espumante de altíssima qualidade, temos no vinho. Claro que temos condições, vão ser algumas quantidades limitadas para um vinho. Por quê? Porque temos aqui no Rio Grande do Sul, na região da Serra, algum clima que ele é diferente, para algumas variedades se adaptam menos. Mas por isso que hoje tem surgido regiões produtoras grandes também dentro do estado do Rio Grande do Sul, mas também tem surgido novas a nível de Brasil. Hoje nós temos aí pelo menos três grandes produções. A região da produção de inverno, né, que produz em outra época do ano, temos a do Vale do São Francisco e temos a nossa aqui, que é a tradicional nesse período. Então, isso também mostra para o consumidor que tem regiões novas produtoras, mostram novos consumidores, nos apresentam novos consumidores que começam a entender mais de vinho e querem provar vinho, mas a gente fica muito triste quando a gente começa, se for na Argentina, eles não fazem isso, eles valorizam muito o seu produto, eles são muito bairristas, né? E nós precisamos ser mais, porque eu não tenho dúvida, nós temos aqui no município, produtos de altíssima qualidade que atendem muito bem o paladar do consumidor. Enfim, né? Mas é um trabalho que a gente se dispôs a fazer. Eu acho que as nossas entidades aí representativas nos deram essa responsabilidade e a gente de novo agradece, porque é uma confiança, né? A gente também está aí todo dia aprendendo, mas é uma das coisas que a gente se esbarra todo dia, né? Tendo que convencer. E até agora, recentemente, teve uma pesquisa em São Paulo com essa questão, né? O vinho tem entrado mais nas pautas a nível de Brasil, e o pessoal estava levantando que você consegue provar para o consumidor quando faz muitas degustações às cegas, que tira aquela mística que quando você vê o rótulo, ele é melhor do que o outro. Já quando você não vê o rótulo, você consegue mostrar para ele, mas pera lá, eu não precisava comprar esse aqui lá de fora. Eu nem sei da onde ele está vindo, né? Agora, se eu compro daqui, eu sei que tem um agricultor familiar que está aqui produzindo uva, que está indo para a indústria, que é um dos elos, é uma categoria, uma atividade econômica que tem muitos elos envolvidos. Desde a produção de insumos, desde a produção do vinho, do suco, do espumante, depois vai lá para comercialização, vai para o enoturismo, para a enogastronomia, vai para a hotelaria, tudo isso é reflexo destes nossos produtos.
E como é, digamos assim, satisfatório você, por exemplo, fora do Rio Grande do Sul, fora, longe aqui, tu entrar num mercado e ir lá e enxergar as garrafas de vinho do nossa daqui, né?
Exatamente.
Cara, tu olha ali, vai, esse cara aqui eu conheço o dono, vai, esse cara aqui eu sei quem é, vai, sabe, tu começa a olhar, pá, mas que, aí que você percebe o quanto nós temos qualidade, nós somos referência na produção de vinho, né?
Zé, eu vou te dar um exemplo, que a gente fica aí, é um outro trabalho que a gente precisa trabalhar, e a gente tem trabalhado aí com alguns atores para tentar entrar nessa área. Nós estivemos em Brasília, né? Porque a nossa atividade, ela demanda estar sempre ligado a esses órgãos governamentais, a gente apresentando as demandas, né? O setor vitivinícola tem muitas demandas, né? As entidades lutam aí por uma série de questões. O Concevit se envolve naquilo que, vamos dizer assim, é consenso das entidades, aquilo que é a atuação das entidades, elas seguem fazendo. Então, tem coisas que as entidades do setor de representação, elas atuam. Mas a gente esteve em Brasília num restaurante, e tinha um vinho brasileiro lá, e eu fui pesquisar. E aí eu descobri que esse vinho era Farroupilhense. Na verdade era um espumante. Uhum. E aí eu mandei uma foto para esse vinicultor que eu Sim. conheço. E aí eu disse, ah, você está em Brasília, ou seja, era um produto onde que eu, o restaurante, o dono do restaurante fez um pedido de um produto especial com marca dele, uhum. de um vinicultor de Farroupilha, ou seja, Sim. de uma uva nossa aqui Sim. de Farroupilha. Isso orgulha, porque a gente, né, e se isso acontece que é um dono de um restaurante, num local, uhum. né, reconhecido, Sim. tem essa visão, o consumidor pode ter essa visão, sim, ele pode sim, comprar sim. produto nosso, sim, que sim. ele vai estar tá muito bem servido.
O céu, sol, sul, terra e cor, né? Vamos ouvindo o Leonardo e depois Exato. Voltamos.
interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio, salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela Sabores e Eventos.
Moinho Buratti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
A doutora Bianca Brutomesso, médica de família, está com agenda aberta na Clínica Bonavita. Com um olhar completo para a saúde, ela realiza um atendimento humanizado, cuidando da pessoa como um todo, acompanhando casos de pressão alta, diabetes, colesterol alto, sobrepeso e obesidade. A clínica fica na rua Rui Barbosa, 139A, no centro de Farroupilha. Agendamentos pelo WhatsApp 549-9182-4287. Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortel, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Nove horas e 46 minutos, Eduardo. O tempo corre, né? O tempo vai rápido, né? Bem, sindicato e depois dali... O que o Eduardo faz? Está no Concevite e tal, mas assim, qual que é a tua atividade hoje, o teu movimento hoje dentro do setor?
Bom, então eu sou diretor executivo, né, dessa organização tão representativa do setor da uva e vinho, produtores, cooperativas e indústrias. Na verdade, então, nós executamos todos esses projetos, o conselho representativo são 9, 3 lideranças indicadas de cada um dos três pilares, né, das cooperativas, das indústrias e dos produtores, que participam do nosso conselho e que nos dão o alinhamento setorial daquilo que a gente deve executar. Então, todos esses projetos, né, que essas 9 pessoas, além de mim, executam, nós temos aí um setor de promoção no mercado interno, nós temos um setor de promoção no mercado externo, um setor de agronomia, um setor de enologia, administrativo e financeiro. Uhum. Então, que a gente, né, se habilita a algumas parcerias, aí seja ela com a Secretaria da Agricultura do Estado, onde a gente executa recursos do Fundo Vitis, cada quilo de uva processado, as vinícolas recolhem uma taxa, né, sobre esse quilo que iria para o ICMS e vai para esse fundo. Deste fundo, metade dele volta para o setor para a gente executar todos esses projetos, que são atualmente 28, né? Agora a gente vai estar numa fase aí de construção do novo plano de trabalho, então a gente executa essas ações. E a partir daí a gente implementa todas essas atividades. Mas é evidente, como eu falei antes, né? Tem algumas questões lá, que quando falam do preço mínimo da uva, por exemplo, questões que são tratadas pelas entidades, eles até discutem lá no nosso conselho, fazem essa atividade, mas a gente não se envolve porque não é uma nossa atribuição. Nós somos o braço executor das ações que estão dentro dos nossos planos de trabalho. Nós temos parceria com o Sicredi, com o Sebrae Estadual, Sebrae Nacional. Temos aí um estudo que estamos agora entregando os produtos suco e vinho para um estudo com o Incor São Paulo para mostrar, demonstrar e comprovarmos os benefícios do consumo do suco de uva e do consumo moderado de vinho. Então, né, a gente quer mostrar isso para a sociedade também, deixar claro que é evidente, né, sempre a gente tem esse cuidado de dizer que no caso do vinho, né, da bebida Sim. alcoólica, é o consumo moderado, né, quando é o excesso até a água faz mal, né, mas a gente sabe Sim. que também tem que entender isso e mostrar se isso tem de fato fundamento, aquilo que a gente enxerga aqui nas nossas famílias, né, que o consumo moderado ele não traz prejuízos e sim pode trazer benefícios. Enfim, nós temos aí atuação nessa questão, né, de tentar executar, promover, ajudar os setores, né, mas independente disso, o setor vitivinícola tem as suas atividades, as suas atribuições que eles seguem fazendo. Nós somos uma entidade que ajuda, que tem esse intuito de ajudar, de fomentar, de desenvolver, né, de priorizar quais são as principais necessidades, desde o produtor até a vinícola. Discutimos lá nos nossos grupos de trabalho que forma de comunicação a gente precisa ter, que promoção, aonde devemos promover. Participamos em eventos, feiras, levamos aí vinícolas, cooperativas para mostrarem seus produtos, né, tudo de forma organizada e também de forma legal, porque como a origem desse recurso é a maioria deles, né, das nossas parcerias é origem pública, a gente então recebe os recursos, executa por 3 meses, presta contas, né, aprovada a prestação de contas, recebemos a próxima parcela, enfim, tudo é dentro de um sistema e por isso que a gente tem lá uma equipe sempre trabalhando e atuando nessas ações.
Muito bem. Bem, Eduardo, então, hoje você faz esse trabalho, alguma da tua família, por exemplo, quantos filhos você tem hoje?
Hoje eu tenho um filho, o João Vitor.
Esse que está aí?
Ele está aqui, acompanhando. É. Vamos ver se a gente consegue, com alguns exemplos, né? Aquilo que o meu pai e minha mãe me ensinou. Ele também venha e aprenda, faça a sua parte, o seu caminho, né? Tem aí as informações necessárias para ele poder criar a sua consciência, a sua cabeça, as suas ideias e seguir um rumo também no futuro. Minha esposa, que trabalha no comércio há mais de 26 anos aqui em Farroupilha, né? Então, Vanusa, nós estamos aí casados desde 2005, estão formando a nossa família, seguindo as nossas atividades, nossas ações aí, né? Eu acho que é fundamental que a gente consiga, e olhando tudo que a gente tem vivido e tudo que a gente planeja ainda, né? Porque a gente está numa fase de ter ainda muitos planos pela frente, né? Mas olhando toda a trajetória que a gente teve e tem, né? Uma palavra que a gente pode dizer é gratidão a todos que a gente pôde encontrar nesse caminho. Eu pude participar aí de diversas organizações, diversas atividades e deixei só amigos. Não tive inimigos nessa. E tenho orgulho de ter passado por cada um deles e nós conseguirmos a partir daí contribuir um pouco, deixar uma história, deixar um legado, né? Isso é o que mais importa, vendo aí o filho, o herdeiro crescendo com 16 anos e agora poder também começar a pensar no futuro também.
Que família é a esposa?
Trevisan, de Paraíba.
Trevisan. Muito bem. Mora aqui na cidade, né?
Moramos aqui na cidade. Depois que casamos, a gente veio pro centro e depois agora, mais recentemente, pro bairro São Luís, enfim, né? Mas envolvido sempre aí com a nossa atividade, com a agricultura e com a vivência na comunidade ainda.
Muito bem. O setor vinícola, setor aí sempre com as dificuldades, mas é um povo resiliente, né?
Não tem dúvida nenhuma, é uma atividade, a vitivinicultura é uma atividade resiliente e hoje enfrenta desafios, temos muitos desafios pela frente, sim, hoje temos aí na parte do vinho, né, a questão tributária que impacta, sim, muito, que precisamos de competitividade, estamos brigando enquanto setor junto aos governos de podermos ter mais competitividade. Agora temos pela frente o acordo Mercosul-União, sim, Europeia, mas não só esse, o Brasil tem buscado outros acordos, né? O mundo hoje é dos acordos, sim, comerciais, é, e a gente sabe que a gente tem que trocar e ter, e o Brasil foca, nós temos dentro do Concevites um setor de promoção no mercado externo, mas ainda era, vamos dizer assim, é iniciante, né? Uhum. Ou seja, as vinícolas trabalham com esse mercado, mas não é um foco tão grande, e nós vamos ter que trabalhar cada vez mais. Temos aí o suco de uva, que hoje é muito representativo, mais de 50% da uva produzida vai para suco de uva, e, uhum, e estamos tratando aí para que ele esteja dentro do acordo, a gente possa ter condições de exportar também. Estamos discutindo com os adidos agrícolas nesses países da União Europeia também para buscar, uhum, para que estejam lá. Enfim, né, são lutas grandes, são desafios grandes, né? A gente sabe que todos os produtos, sim, todos os mercados, né, todas as atividades econômicas precisam e querem ampliar e ter mais espaço. Mas a vitivinicultura, nós defendemos que ela deva ter também a sua devida importância, porque, como eu falei antes, é uma cadeia muito longa, né, com diversos elos, e um impacto negativo do fato de nós, uhum, estarmos prejudicados num acordo ou enfim nessa questão comercial impacta toda uma cadeia gigante de muitos atores, sim, aí. Então, por isso que a gente entende que a vitivinicultura tem que ter o devido valor, o devido reconhecimento, mas a gente sabe que os desafios são grandes e cada vez maior. Então, as entidades estão aí se esforçando, trabalhando para que, de fato, isso a gente consiga melhorar.
Muito bem, muito obrigado, Eduardo, né, e parabéns pelo teu trabalho.
Obrigado, Zé, você, pelo convite, pela oportunidade de poder aqui estar compartilhando um pouco essa história, né? Mas principalmente de poder reviver, né, um pouco, e a gente acaba com isso também lembrando um pouco das nossas histórias, de quem a gente pode conviver, né? E o que eu posso dizer? Um abraço a todos os velhos amigos aí, que a gente possa se reencontrar muitas vezes aí nessa caminhada ainda.
Vamos ouvindo Querência Amada. Obrigado, Eduardo. Gente que faz volta no próximo sábado. Na sequência, vem aí o Cursilho em Movimento.
O shot que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória de meu pai. Quem quiser saber quem sou, e grita junto comigo,
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.